Bilhete!
Viva! Sejam muito bem-vindos a Tira Bilhete, podcast sobre frango a café, que também manda habitados sobre filmes. Eu sou o David Neto e estes camaradas, colegas, operários de sempre são António Pinhão Botelho e Francisco Correia. Como estão, meus queridos?
Bom dia!
Muito bom dia!
Bom dia!
Olha, essa semana anda bem?
Ah, vai boa, vai boa.
É impecável.
Sempre a proletar.
Sempre a proletar?
Sim.
Tens proletado também, António?
Sim.
E não é pouco. Bastante.
Ah, sim senhor. Malta, fãs do trabalho. Muito bem. E são como eu, acham que os tempos estão a andar depressa demais.
Olha, até caiu o microfone.
O teu gato acha que sim, não é, Chico?
Exato. Sim, sei lá.
Ou é uma coisa de velho.
Mudas de telemóvel, há um telemóvel novo todos os anos, não é?
Sim, avanço tecnológico.
Sim, principalmente aí é que se nota, não é? Talvez lançou alguns... uma coisa, passado dois meses já é obsoleta.
Já é obsoleto. Será que é uma coisa também que se diz quando ficamos, quando sentimos a idade a bater, que as coisas estão a andar depressa demais, os tempos estão a andar depressa.
Mas eu lido bem com a idade.
É? Muito bem. E tu, António, estás contente por ser um velho?
Eu não sou velho, acho que sou eternamente jovem.
É o contrário.
Não, acho que a raça humana tem sempre muito apego à ideia nostálgica de outros tempos, não é? E acho que isso é realmente um pensamento insidioso que está em nós todos desde pequenino e somos fomentados a aumentar isso. Eu, por acaso, acho que aqui o Chaplin não é uma coisa só de tecnologia, mesmo de um progresso
social.
De sociedade em que a classe e o indivíduo são espizinhados pelas corporações e pelo dinheiro, basicamente. Uhum. Acho que é por aí. É a minha veia PCP, não é? O que é que eu digo? Este filme é uma bandeira.
Olha, assim, isto é muito cedo para estar já a dizer essas siglas, percebes?
Não, mas o próprio Chaplin lixou-se com este filme, não é?
É super comunista, tipo... No... Aliás, eu recomendo todos, depois vejam o Rei em Nova Iorque. Não o Príncipe em Nova Iorque, Eddie Murphy, mas o Rei em Nova Iorque de Charlie Chaplin. Também, ou seja... Tal como o Nanni Moretti, que nós falámos aqui, tem uma coisa de... E acho que este filme liga muito bem com o Paulo Bela Roça.
Sim, muito
quase
político.
Quase que estamos a fazer um ciclo de esquerda e não sobre realizadores que fazem os seus próprios filmes.
Exato.
Mas, basicamente, é uma coisa constante na sua filmografia, a luta de classes.
Uhum. Antes de irmos mais a fundo, só dar aqui uma palavra de apreço ao nosso ouvinte e a vocês os dois, caros camaradas, colegas, operários, aqui no episódio em que assinalamos o 200º filme sobre o qual mandamos os nossos bitites, episódio número 200.
Episódio? Filme não. Filme está quase. Tens de tirar os episódios dos Oscars.
Mas se contares com as curtas...
Com as curtas dá...
Por acaso,
fica um.
Boa questão.
Ah, se calhar.
Tens razão.
Aqui, acho que fica a faltar um.
Francisco Correia a apanhar numa tecnicalidade. Ainda assim, episódio número 200, quase a bater nos 4 anos de podcast. Estou muito feliz por
aqui
isso.
Aqui o meu Letterboxd diz que são 196 filmes.
Com as curtas.
Com as curtas.
Porque sendo que fizemos já 4 episódios de Oscars e no das curtas, em vez de um filme, foram 3, talvez. Pois...
Mas deixa-me cá ver se eu pus este filme, Modern Times. Se calhar não pus.
Este que estamos agora aqui a falar, sim. Mas esperavam com toda
não
a ciência...
São 197, números oficiais.
Exatamente. Esperavam que chegássemos aqui a 200 episódios em 4 anos quase de...
Ah, eu esperava.
Eu também, isso diverte-me.
Sim, é um trabalho muito difícil ver filmes, não é?
Oh my God.
Para nós.
To watch this.
É tipo, não aguento mais.
Sim, chega. É assim, não sei se aguentamos mais 200, acho que estamos quase a falar sobre todos os filmes que existem na história do cinema, portanto, estamos quase a bater.
Vai sempre haver mais filmes, e é impossível.
Mas por obra e graça de São Karl Marx, o filme que calha neste número redondo não é o Air Bud 2, mas podia perfeitamente...
Ah, com muita pena minha.
Com pena do Chico, podia perfeitamente ser, não tinha mal nenhum. Continuamos. Exato. O ciclo Deixa-te a que eu faço sobre a centralização de diferentes tarefas na mesma pessoa, nomeadamente realizador e ator.
Por acaso, olha, ontem vi um vídeo no Instagram, que deve ter sido num festival de curtas ou assim, que era pessoal a gritar no genérico sempre que apareceu o mesmo nome de um gajo. Só que o gajo tinha feito todas as funções.
Eu acho que já vi então, isso.
Tipo, o realizador, E aparecia um gajo diferente, eles, depois voltava a aparecer.
Eu acho que já vi esse vídeo. Eu tive essa sensação no Primer, no filme que já trouxemos aqui.
Pois.
Ou seja, alguma coisa de baixo orçamento, alguém que faz música, contribui para a banda sonora também, como é o caso deste Modern Times.
Uhum.
O nome, de facto, repete-se muitas vezes na lista de créditos finais. Neste Modern Times, tal como dos dois filmes anteriores, essa mesma pessoa que centraliza tarefas é também responsável, pelo menos parcialmente, no ciclo, aqui em total, pela escrita. Mais uma coisa. E depois a questão da produção, que já podemos falar disso um bocadinho mais à frente. Mas, se calhar, mais do que isso, o Sr. Chaplin, talvez a maior referência de toda a história do cinema norte-americano, vá, concordam?
Uhum.
Pronto, está concordado.
Assim, para as massas, eu acho que sim. Se pensarem no início do cinema, para as massas, acho que vai sempre surgir este nome.
Eu acho que, tal como o Méliès, que criou tipo, a cena dos efeitos e daquelas coisas todas, eu acho que o Chaplin inventou
a história, contar estas histórias assim.
As comédias lamechas, não, no bom sentido, de, ou seja, ele tem uma coisa. Ele criou uma personagem super empática. Tu não consegues não. Ou seja, eu gosto imenso do Buster Keaton, mas o Buster Keaton, apesar de tudo, há uma. E eu adoro, acho que há mais uma distância. O Chaplin procura sempre mais apelar ao coração. Sempre foi mais um gajo muito esperto de criação de história e de personagens e de arcos do que o Keaton. O Keaton era muito stunts e, e coisas visuais e coisas inacreditáveis, apesar dele depois também ser para mim muito empático com a sua não expressão. Mas acho que o Chaplin inventou os violinos, praticamente.
Sim,
cada personagem ter a sua música. Tu ouvires a música e saberes que vai aparecer determinada personagem, que uma emoção está ligada àquela música. Foi assim, um precursor disso.
Sim. Vamos dizer, então, está disponível na Mubi, caso ainda não a tenha visto, caro ouvinte, a 8ª longa-metragem do senhor Charles Chaplin. Pode ver agora no instante e voltar aqui a ouvir estes bitaites. Antes dessas 8 longas, já tinha realizado, penso, 55 curtas-metragens, da maioria não creditadas. Teve como título temporário nos Estados Unidos The Masses. É conhecido por todo o mundo como Modern Times.
Chaplin the Great returns in Modern Times, a truly great film. You are looking at scenes from that film classic, Charlie Chaplin's Modern Times.
Back. Section 5, more speed.
Charlie Chaplin. Who else but Charlie Chaplin can make us howl with laughter or move us to tears? When he's being shoved around or even getting tough or acting like a hero, above all, profoundly human.
Faz-nos rir, faz-nos cheirar. O que é que este senhor não faz? Não é? É operário, trabalha num estaleiro naval, segurança de shopping, assistente mecânico e ainda empregado de mesa cantante. E acham que ele é tão bom, tanto no seu humor físico como a puxar a lágrima com temas de miséria humana?
Uhum.
E acham que, ou seja, talvez uma crítica aqui a este filme, acham que isto é equilibrado como um todo, como uma longa-metragem, este humor físico impressionante, ou seja, esta comédia que já nos tinha habituado com temas tão sociais, tão duros ou difíceis?
Sim, eu acho que este filme é muito, apesar de ser sempre, talvez, agora é esta profissão, agora é esta situação, acho que está muito bem ligadinho, porque tem a história de amor que segura isso tudo, uhum. Né? E a história para tentar vingar no mundo sendo pobre, pois. No fundo também.
Portanto, não é só uma... Não são tipo 5 quadros ou 5 sketches diferentes, que poderiam ser 5 curtas separadas.
Sim, não, porque eu acho que é só uma personagem que se está a tentar fazer, a safar, fazendo o que dá para fazer.
Uhum. Concordas, António?
Por acaso, sim, concordo com o Chico, sim, acho que, pronto, apesar de tudo, há de facto momentos de segmentados, não é? De toda a parte da fábrica onde ele trabalha no início, depois a parte do corte inglês.
Give us
Bem, é só porque tem muitas escadas rolantes.
Sim, exato.
E daria para andar de patins lá dentro.
Exato. Não. E dormir.
Sim. E não, concordo com o Chico, acho que aquele, a história do filme e a progressão está bem cozida.
Uhum.
Acho que não sinto nada o filme como uma coisa de sketches. Se é isso que era essa a pergunta.
Era, sim, também pela tal relação que o Chico falava com a...
Sim, com a porque ele tem outros, por exemplo, lembro-me do circo, acho eu, em que basicamente é só a personagem do Trump numa situação, não é? Um bocado do Mr. Bean, Mr. Bean também é professor disso. Agora o Mr. Bean vai a uma feira de ciências, vamos vê-lo a comportar-se aqui. Neste não é bem isso, é ele a viver a vida e não a viver um sítio, um momento
único e específico. Sim,
sim, exatamente.
E esta relação aqui com a personagem da Paulette Goddard, esta Gaman,
é espetacular,
corrigida para Gamine, que diria, pronto, já é o lado de Hollywood a trabalhar, diria talvez que tem mais de Amazona do que Ladra de Bananas ou Criança que Rouba.
Ah, não, achas?
Acho que tem algum glamour e conseguem pô-la bonita, ainda que descalça, mas pá, sim, estamos a falar de um filme com...
Bonita ainda que descalça, calma, Betinho.
Não, no sentido em que está... Vê-se a estrela de cinema que é quando está a representar alguém que é...
Não,
que
ela, é os pobre. Grandes planos dela são inacreditáveis e os sorrisos são... É, percebo o que tu dizes, que tem tipo tem star quality, não é?
Sim,
sim. Aquele pano na cama a dormir, não é?
Sim, sim.
Não,
sim.
Genial. E os sorrisos, quando a primeira vez que eles começam a afeiçoar-se um ao outro, o sorriso dela é muito forte. É uma coisa... É de uma pessoa apaixonar-se imediatamente. Percebo que, nesse aspecto do que estás a dizer.
Pronto, já sei o que é que vão dizer com esta pergunta, mas falando nesta relação entre o trabalhador e a Gamine, o que é que isto para vocês é um pai e uma filha? Há uma relação de amor?
É um romance.
Romance? Sim. Ok.
É um romance.
Importa para a história ou é...
Acho que sim, porque é... Por exemplo, importa no sentido em que aquela confusão, quando ela é levada presa pela primeira vez e deixa cair o seu lenço vermelho e o personagem do Chaplin apanha o lenço e vai tipo atrás da carrinha e depois aparece toda uma manifestação comunista atrás dele e ele não... ou seja, o drive destes dois personagens se ajudarem, se salvarem, está totalmente presente. E eu acho que não é uma coisa paternal, é uma coisa de afeto. Apesar de no filme ser uma coisa muito também de pedestal, não é? Não é? Quase não há uma fisicalidade, não é carnal, é uma coisa, é uma ideia.
É fixe porque acho muito ambíguo nesse sentido, não é? Não há um beijo na boca, há abraços e há compreensão mútua e encorajamento.
Sim. Juntarem-se para construir uma casa, não é?
Sim, 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 sim. Mesmo aquele final...
O Chaplin mantinha a sua... a sua vida marota para de fora da câmara, não é? Tipo, sim. Basicamente, os personagens dele eram sempre uma coisa super púdica, super... a melhor pessoa do mundo, e depois, tipo, 9 mulheres, 47 filhos, tipo, aquelas coisas...
Sim, na altura... Mil casados, Charles Chaplin e Paulette Goddard, na altura em que filmam isto. Mas sim, mesmo aquele... daquele final muito otimista. O Chico falava aqui no episódio passado de filmes, a propósito do Touch of Evil, de filmes que terminam com protagonistas a andar rumo ao horizonte.
Exato.
Este, se calhar, ainda é mais explícito. Mas mesmo com o Smile, com a música do Smile e aquilo que depois vai vir a tornar-se na música do Smile e a mensagem motivadora do fim, isto para mim é uma enorme tragédia.
Sim, eu acho que é uma espécie de derrota humana perante a tecnologia e perante a desumanização do progresso. Vá.
E são escorraçados de todo o lado onde estão, não é? E o senhor, a meio do filme, prefere voltar para a prisão do que viver em liberdade porque cá fora é pior, porque não tem dinheiro nem emprego.
Já dizia o Camilo, não é? Lá fora está-se pior.
Ah. Eu pensei que ias dizer Camilo Castelo Branco.
Eu pensava.
Não Camilo, olha, o Chico vem bringing some narrative shit.
Não é esse tipo de citações que fazemos aqui neste podcast, como sabe o nosso ouvinte habitual.
O Camilo faz uma bela imitação do Chaplin, atenção.
Epá, eu não consigo não ver o Herman sempre que vejo o Chaplin.
E o Herman, sim.
Acho que, não sei, ou desde muito jovem.
Estava a falar do senhor feliz e do senhor contente, não é?
Acho que sim, mas depois extrapolou para tudo o que todas as personagens que vejo o Herman a fazer depois disso, quando revejo um filme, uma coisa do Chaplin, não sei. Acho que expressão de cara, ou não, é uma coisa minha. Mas tu achas que isto acaba bem, Chico, com aquele...
Eu acho que sim, que se lixa o mundo. Vamos nós continuar. Tipo, fazes uma coisa bem e aparece sempre alguma coisa a tentar puxar-te para trás.
Mas segues
foge
o caminho.
Sim, exato. Não fiques preso aí, não é?
Ok. Sim. Não, eu fiquei mesmo um bocado devastado porque...
É melancólico. É uma coisa de luta pela individualidade, pelo teu eu. Sendo também uma coisa de luta de classes. Ou seja, também o... social, né? Portanto é uma coisa de... Acho que o Chaplin estava muito desiludido e uns aninhos depois, quando faz o grande ditador, isto vem acumulando, não é?
Sim. Não são temas fáceis, não é? E de facto ele supostamente tem ideia para fazer este filme porque está um ano e meio a promover o City Lights e varre meia Europa e vê as repercussões da Grande Depressão. E muita gente na merda.
Este é dos filmes que eu mais revi quando era criança. Toda a sequência da fábrica, acho que a minha cassete ficou toda lixada porque eu andava para trás e para a frente para ver aquilo.
Gastaste a fita.
É genial.
Está muito bem feito.
Sim.
É muito bem feito.
Eu não me lembrava que o filme tinha uma componente visual tão, tão moderna, digamos assim. Movimentos de câmara, tudo, no filme nem parece ser um pouco mais tarde, não é? Eu sinto que ele evoluiu mesmo muito a fazer este filme, principalmente numa altura em que já havia filmes sonoros, não é?
Sim.
E eu acho que ele aqui fez muito bem em não... Porque eu li que a ideia era ele falar durante o filme todo.
Uhum.
Eu acho que ele fez muito melhor criar a expectativa de quando é que ele iria cantar. Ou que eu iria falar.
Sim,
e estar lá o som, tipo, não é só o patrão, é só através, se não me engano, do FaceTime, não é do FaceTime, mas do vídeo.
Eu li que é só através rádio. De produtos mecânicos.
Exato, yeah, é isso mesmo.
A demonstração daquele feeding machine no início, que achei graça, que dá um bocado como as instruções de segurança são dadas nos aviões hoje em dia, estão pessoas a gesticular e houve-se uma gravação por trás a explicar o que fazer.
Não, e ele é muito forte a nível de fisicalidade e expressões de cara, aquilo é muito
sim.
É inacreditável.
Mas de facto algumas das cenas mais icónicas são aqui deste filme.
Sim, eu tenho uma relação com este filme de muito nostálgica, porque a primeira vez que ouvi falar de Chaplin foi porque a minha irmã tinha visto este filme na escola. Ela devia estar para aí no oitavo ou no sétimo, e eu lembro-me dela imitar o Chaplin quando parava de apertar os parafusos. Então fiquei sempre com essa ideia na cabeça. Então quando vi o filme veio-me à memória essa imagem da minha irmã a imitar.
Mexeu muito os braços ali, exato, energicamente.
Yeah. Pá, é muito bom. Cuxa, mas em choque, tipo, aquela coisa de não parar. Tipo, isto é...
Sim, e depois essa cena específica tem graça porque aquilo ele parece que reverte um bocado para uma condição de criança, porque só vai estar a varrer a fábrica toda a fazer merda, não é? A tirar óleo para a cara das pessoas com que se cruza e a carregar em todos os botões que vê à frente. Depois tem uma coisa muito drástica que é um breakdown nervoso, basicamente.
Exato. Não consegui desligar, não é?
Não se consegue desligar. Acho que a cenografia das fábricas e os trabalhadores são literalmente engolidos pelas máquinas, são inacreditáveis. E a cena dos patins no corte inglês, como vocês dizem.
Que também estudei naquela aula que foi aqui no episódio passado sobre suspense e terror. Também aqui é um belo exemplo de sempre que o Chaplin está ao lado de um buraco e há outro também, acho que é no City Lights, que ele está a olhar para uma montra e vai-se metendo para trás e vai andando para a frente e entretanto atrás está uma máquina a abrir um tampo de esgoto e está a ficar um grande buraco e ele está sempre a vir para trás para ver melhor.
Sim.
E também vi isso.
Cai ou não cai? Será que é desta?
Yeah.
Isto que é feito com...
É com um espelho, vidro, não é?
É um truque, é um truque de câmara, não é? Ou seja, uma pintura atrás, acho que vi uma coisa no Instagram de uma coisa de...
É uma pintura à frente da lente.
Exato. E outra assim, atrás, em fundo, que com a câmara posicionada naquela posição, naquele lugar específico, dá a parecer que ele está de facto...
Mas ele tem coisas de stunts físicos inacreditáveis. Há um que eu me lembro, agora pensando nisto, que se foi feito com um truque, talvez também tenha sido feito, que é... Há uma curta dele em que ele está a ver umas obras a acontecer. Está a ver uma construção e tem tipo uma sarjeta. E ele está com a sua bengala a girar a bengala com uma mão, de costas para a sarjeta, e cada vez que pôs a bengala no chão é entre as barras da sarjeta. E nunca cai. E ele nunca vê onde é que está a pôr a bengala. E acerta sempre na barra. Pá, eu lembro-me ser miúdo e ficar tipo, como é que... Tipo, ele é um Jedi. Isto não é possível.
Sim, sim, sim.
Mas depois percebo que cada vez que... Tipo, ele demorou 8 dias a filmar a fábrica. Demorou 7 dias a filmar a cena dos patins. Portanto, ok.
E 7 a filmar a cena da comida também, da máquina de...
A sério?
Yeah.
Ok. Se ele está muitos meses a filmar isto, não é? Não,
10 meses para filmar um filme de 1 hora e 20.
Sim, mas noutros tempos, né? Não tão modernos, se calhar como hoje, mas é isso, ou seja, mesmo sendo truque, sendo trocagem, sendo trabalho de câmara, tem um grande domínio de corpo, que o senhor patina ali muito bem, diria.
Uhum.
Mas há aqui uma data de coisas neste filme que eu acho que, pronto, que é lógico, se calhar, mas é, o senhor acaba por ser um verdadeiro influencer. No sentido de muita gente vir beber aqui, pá, esta coisa pelo género e pela crítica da modernidade, lembra-me logo o Tati com
o contrário, não é? Temos que perceber.
O quê, o quê?
Que é o contrário.
Não, ver isto lembra-me o Tati que fez o filme 30 anos depois, sim.
Exato.
Mesmo aquela videovigilância na fábrica, para além de ser muito à frente e de ser muito orwelliana, não sei porque ele lembra-me o Doctor Strangelove, não, é? Não sei se é ambiente ou
até... Acho que Chico tem razão, que eu acho que a maneira como o filme está filmado tem coisas mesmo tu... Espera aí, isto foi feito em 1930?
Em 35, pois.
É mesmo uma coisa impressionante de pensamento, de realização, de... Porque ele não era só mesmo... Ou seja, o Buster Keaton tinha... Como realizador era um gajo que fazia muito... Era o plano para o stunt. Eu acho que aqui ele tem mesmo uma noção de realização. De onde pôr a câmera e de como, quando e como aproximar as personagens. Mas pronto.
Eu senti uma, assim, uma mão enorme... lá está, não era só pousar a câmera. Como ele também tem filmes desse género, que é só...
Sim.
Campo plano aberto, exato. Sim. Mas aqui não tem mesmo uma... Acho que nunca tinha reparado num filme do Chaplin tão, tão bem realizado.
Sim. Vem alguma coisa posterior que venha aqui pegarem ideias de influências? Ou...
Okay. Tanta coisa, acho que até o Wes Anderson, ou seja, tipo, ele tem uma coisa de até o Corismaki do Chico.
Corismaki do Chico. Não, porque no sentido em que
eu acho que tem uma coisa de acting e de como é que, desenvolvimento das personagens humanas e dos seus sentimentos de uma maneira subvertida para dentro e de quase do herói silencioso e dessas coisas todas. Eu acho que muitos destes realizadores que fazem estes filmes na época em que estamos vão beber muita coisa ao Chaplin, mas também vão beber muita coisa ao Buster Keaton. Acho que é normal, são as influências.
Falaste no Corismaki e realmente Chaplin é a última palavra do novo filme do Corismaki. É o nome do cão.
E este, e li, mas não sei se é verdade, este filme é o último intertítulo do cinema mudo, é deste filme?
Do cinema mainstream, acho que é.
Acho que sim.
Também li isso.
Ok, uau.
Sim, exatamente, como diziam, já...
Portanto, é uma espécie mesmo de despedida de um tempo passado para um tempo moderno.
Sim. Já uma resistência em isto é, como o Chico estava a dizer, desenvolvido inicialmente para ser o primeiro toque do Chaplin, e escrevem-se mesmo os diálogos e fazem-se os textos para gravar o som, mas eu acho que, pelo que eu percebi, o que levou a voltar atrás em haver som do princípio ao fim era a ideia de que se a personagem do vagabundo falasse, iria perder todo o impacto que tinha construído já nos filmes anteriores, para além de ter impacto diferente.
Como aconteceu outros atores, não é?
Pois, sim.
Ouvires a voz deles e... Ai,
para além da questão internacional depois de ouvir deste filme ser visto no estrangeiro e com outra língua e... Mas acho que é o último filme, o último filme com intertítulos a sair. E é de facto a primeira vez que se ouve a voz de Chaplin em filme.
Essa construção é muito boa.
É naquela música final, não é?
Também era das coisas que eu mais revi. Punha para trás sempre, adorava aquele...
Não está a dizer nada, não se parece francês, italiano...
E porque essa música também se tornou um clássico, não é? Já ouço essa música em sim.
De uma espécie de construção, tipo, as pessoas querem ouvir o Chaplin falar e ele de repente tem 3 minutos a dar baile...
que não diz nada.
Não está a dizer nada. Mas que está a dizer tudo com a maneira como fala e com uma maneira como, pá, é tipo espetacular.
Sim.
Ele faz uma mímica genial e tu percebes mais ou menos a história da canção que ele está a tentar cantar.
Sim.
Mas adoro que ele escreve a letra nos punhos.
Mal chega lá,
faz um jazz hands e aqui eles voam.
Ah pá, sim, e antes disso é que toda a coreografia do pato com o tabuleiro é inacreditável.
O Raby também, não é?
O Raby, sim.
Futebol americano.
Mais uma ligação ao Paulão Bela Roça, para além da política, é a curiosidade que o Paulão Bela Roça ser o último filme do Michele Apicella, a personagem recorrente do Nanni Moretti.
E este é o último do Tramp.
O que é que ele faz depois deste? Assim, logo a seguir, sabem?
Não sei se não é o grande ditador.
Achas que é logo? Este é 36, o ditador é 41, não? Ou não?
Ele a seguir faz uma coisa chamada Charlie Chaplin Carnival, 2 anos depois, e em 4 anos depois do Modern Times é o grande ditador.
Pois é, de 40.
Se é um início.
O Charlie Chaplin Carnival é uma junção de curtas anteriores, mano.
Ok.
É tipo um compêndio de 4 curtas.
Pá, sim, não fazia ideia. Ou seja, o desenvolvimento e a ideia para este Modern Times vem porque o gajo está 1 ano e meio a promover o City Lights pelo mundo inteiro. Portanto, e depois está 10 meses a filmar, como vocês estavam a dizer. Portanto, as coisas também demoram o seu tempo. Apesar de já ter 55 curtas feitas antes disto, em meia dúzia de anos, se calhar. Mas aqui...
Não, mas ele ficou muito bom realizador.
Sim.
Ele evoluiu de uma maneira que justifica pelo menos o seu reconhecimento na evolução do cinema daquela época.
Sim. E a questão de para voltar aqui ao Paulo Lombella, é assim tão político quanto isso, quanto parece este filme? Ou seja, ele é ali arrastado involuntariamente para o epicentro de um protesto comunista que o põe na prisão e depois já mais à frente no filme como assistente de médico das máquinas, vê o sindicato a forçar uma greve no seu primeiro dia de trabalho e não trabalha mais.
Eu acho que não é um filme, tipo, acho que o Paulo Lombella tem uma coisa de desilusão do que o Partido Comunista. Aqui eu acho que é uma espécie de que o Partido Comunista nem tem hipótese de existir na América. Está sempre a ser espezinhado. E eu gosto da ideia como ele mete a sua tendência política disfarçada numa... Porque não, o filme acaba... Ou seja, está lá, está muito subtil. Não é, ou seja, está pouco subtil, mas tipo... Para aqueles dois personagens, é quase eles vêm-se envolvidos na ebulição social da época. Pronto. É sim. Quase como se eles por acaso estão ali e aquilo está a acontecer.
Sim, sim, sim.
Acho que é simples.
Sim, mostra muita miséria, de facto, a questão do trabalho. Né? Para a altura em que isto é feito, de facto. É porque é o princípio do fim, quiçá, para Charles Chaplin.
Estava a dizer que ele fez 5 filmes, 50 filmes antes disto, não é? Com as curtas, essas coisas todas. E a seguir a isto, porque começa a ser conotado como comunista, é o Great Dictator, e só faz mais 4 filmes a seguir a isso. E é exilado da América.
Sim, sai em 53, para além da caça às bruxas vermelhas e portanto, de facto, isso estás a dizer de...
Não, porque eu acho que o Grande Ditador entra numa altura em que a América ainda não está na guerra, ou está na guerra?
Não está na guerra, sai em 1940 e o gajo é o primeiro das primeiras pessoas nos Estados Unidos a ter alguns tomates para fazer um filme que não é uma
tomates
metáfora.
Tomates adaptado, David, diz coragem, está bem. Pronto. É preciso ter tomates para ter coragem.
Não disse isso. Tomates,
tá bem, senhor, por acaso. A expressão está get with the times, modern times, get with the times.
Corrijo aqui a minha anterior expressão, mas de facto ele arrisca fazer um filme sobre o crescimento do fascismo na Alemanha, uma coisa muito óbvia sobre quem é que está a tratar e o perigo daquilo estar a acontecer naquele momento, numa altura em que os Estados Unidos, mais do que ainda não estar a participar na guerra, estava ainda muito do lado de... Ou seja, todos os estúdios de Hollywood continuavam com grandes amigos do Estado alemão, porque era um mercado de distribuição dos seus filmes na Europa, e de facto acho que foi assim das primeiras atos de coragem fazer um filme a apontar o dedo e a dizer isto vai dar merda. E pronto.
E deu.
Vai saber e deu. Só dizer que ele de facto vai exilado. Eu acho que ele é pressionado para sair e numa viagem pela Europa acaba por ficar na Suíça em 1953 porque os Estados Unidos não lhe querem renovar o visto de trabalho. Não só por essa questão toda de esquerda, pela pressão política, mas também porque, ou a adicionar a isso, tinha assim aquela coisa de se casar várias vezes com raparigas de 16 anos, incluindo aqui esta Paulette Godard, e então foi tudo assim muito embrulhado no motivo de não o deixarem o senhor voltar para os Estados Unidos.
E ele já só volta nos anos 70, certo?
Já só volta em 73, 80. em 73, para receber o Oscar honorário.
Ah, pensei que era 80.
80, ele morreu em 77.
Pronto, então 80 não foi tranquilo.
volta como espírito.
Ele em 72 vai receber o Oscar honorário.
É isso. 73, ele fica 20 anos na Europa e... Ou seja, ele sendo de naturalidade britânica, mas muitos anos de vida, muito trabalho nos Estados Unidos, não sendo convidado a regressar durante 20 anos, fica muito... na dúvida sobre ir aceitar o Oscar honorário ou não, porque foi sido uma grande desilusão.
E aquela choradeira, não é? Ele está só a chorar nesse...
É o Jack Lemmon que lhe apresenta o Oscar, não é? Acho que é sendo assim.
Não me lembro. Sei. Só tenho a imagem do Chaplin a chorar a ver o aplauso.
Vejo. Hollywood a espezinhar sonhos e pessoas desde o início do século XX.
Um bom complemento para este filme é ver o Chaplin do Richard Attenborough de 92 com o Downey Jr. Que está muito essas coisas, essa parte melhorenga dele e das crianças de 6 anos. Lembra-me de eu ver o filme, eu não vejo o filme há imenso tempo, mas lembra-me de ser miúdo quando o vi e estar lá e sempre me fez confusão.
Uhum. E não está lá, metade... tipo,
não está glamouroso, não é? Tipo, sim, aquelas coisas de, ah, o Chaplin era tudo incrível.
Não. Eu vi metade desse filme há pouco tempo, não cheguei a acabá-lo.
É compridão.
É compridão e tem uma vibe, eu também vi na televisão e a televisão às vezes torna...
Porque eu sempre lembro-me daquela coisa, daqueles épicos de lamechas de...
Está feito dessa maneira.
Mas não o vejo... Pá, aí na boa há 20 anos.
Muito castanho, muito laranja, ali quase sépia.
E aquela correção de cor. Yeah. Amadeus.
Mas é um papelão do recém-oscarizado.
Eu acho que seja um pouco. Tipo, eu gosto dele. Eu acho que ele nesse filme ainda estava naquela fase Rick James, Cocaine is a Hell of a Drug. Então eu sinto só que ele está tipo, a disparar por todo lado. Mas ele tem as coisas de. Tem lá uma daquela. Acho que, se não me engano, a primeira curta em que o Chaplin entra tipo, pelo platô adentro e cativa o realizador da época, é, eu lembro-me daquilo estar muito bem feito, tipo, e dele estar muito bem.
Uhum. Eu vi essa parte.
Só dizer que, em relação aqui a este nosso ciclo, de uma pessoa centralizar aqui várias tarefas, não fazia ideia, mas o Chaplin supostamente é também compositor desta banda sonora, com ajuda e arranjos do Alfred Newman, ainda assim...
Acho que é o contrário, é a composição do outro, e o Chaplin aparecia lá e teve de ser expulso pelo compositor.
Pois, que isto dá bifes entre os dois, não é? Alfred Newman, tio do Randy Newman, sim, e pelo que eu vi de toda a gente desta família, compositor de músicas para filmes e grandes músicos, acho que Alfred Newman é compositor de mais de 200 filmes e vencedor de 9 Oscars, só para coisa. Porra. Não acho tanto que aguente tanto peso, mas do que eu percebi, eu acho que a música que depois vai tornar o Smile é uma composição do Chaplin, não é?
Deve ser, se tu dizes.
Sim, parece-me que sim, ou seja, imagino que isto de ser ele o compositor da banda sonora, provavelmente houve aqui muita ajuda do tio Newman, mas supostamente esta coisa que depois é a letra só é adicionada mais tarde para a primeira gravação do Nat King Cole, mas é uma composição dele próprios. Mais uma coisa que o senhor faz para além de produzir isto, e até porque este filme já é distribuído pela United Artists, que ele queria,
que
ele co-queria em 1919 com o Fairbanks e o...
Logo, aí vês uma coisa politizada também de querer fugir aos estúdios, não é?
E ao sistema, exatamente, sim.
E de querer dar voz aos criadores e ao cinema de autor.
Exatamente. Da altura, não é? Esta United Artists, que acho que interessante, já não existe, acabou por ser desmembrada há pouco tempo.
Mas vai parar o Woody Allen, por exemplo?
O Orson Welles também. Portanto, esta coisa de dar voz e tarefas várias a uma só pessoa tem aqui uma possibilidade forte, ou uma maneira de arranjar dinheiro que se calhar de outra maneira era mais difícil. Mas sim, acaba por fazer 1.8 milhões de dólares em alugueres nos Estados Unidos e no Canadá. Torna-se o quinto filme do ano com maior receita em sala. E é um grande filme. Chorei, ri... Passei por todas as emoções.
Está bem.
Não sei se querem comentar mais alguma coisa, se querem dizer aquilo que andam aí a ver.
Força, Chiquinho, começa sempre tu. Eu não sei se vi muita coisa.
Opa, eu vi muita coisa. Eu fiz um double bill de... Vi o Morbius e o Madame Web.
Ai, que horror, Chico, para quê? Os dois de seguida.
Os dois de seguida, foi.
Ao menos diz-me que estavas bêbado, que ao menos assim deve ter sido.
Estava de ressaca, foi assim.
Pronto, ok, pronto, é parecido.
Há algum que seja melhor do que o outro? Ou...
O Morbius é mau e o Jared Leto está insuportável, mas o Madame Web é mais divertido.
Desculpa, o Jared Leto está insuportável?
Está.
Estranho.
Pela primeira vez em cinema, sim.
Não sabia.
E Madame Web, com a nossa querida Dakota Johnson,
acho também está
é
péssimo,
mais divertido. Mas, é mais tolerável.
Ela aguenta, ou seja, contribui alguma coisa para o filme, como ou não, é só...
Não.
Ok.
Não vale a pena.
Preciso correr.
Vi também o último do Ethan Coen, o Drive Away Dolls.
Já está. Desculpa, já conseguiste ver isso? Desculpa.
Já está.
Já está.
Já acabei.
É bom?
É ok, é um bocado estranho. É assim, tem vibes de Raising Arizona, assim, com aquelas transições maradas.
É só dele,
sim. Okay. Dizem que daí surgiu uma cena que é o LCU, que é o Lesbian Cinematic Universe, que é composto pelo Bottoms, o Drive Away Dolls e o Love Lies Bleeding, que também quero ver. Kristen Stewart.
What? Eles inventaram um Lesbian Cinematic Universe?
Havia um tweet aí na internet que era...
Mas deve ser, parece-me tanto um gajo.
Que era, what a time to be a lesbian cinephile.
Meu Deus, sim.
Ou cinéfilo, não sei.
Acho que é cinephile, mas sim. Mas bom take.
Exato. E o que é que eu vi mais? Havia uma comédia de um dos Farrellys, do gajo que fez o Green Book. Que é o Ricky Stanicky.
Já viste isso também? Com o John Cena?
Sim, exato. Com o John Cena
e vale a pena?
Zac Efron. Vale a pena pelo John Cena, aconselho de todos. E vi também um que eu gostei muito, que é o primeiro filme da Chelsea Peretti, de Brooklyn Nine-Nine.
Uhum.
Que é o First Time Female Director. Que é assim um humor parvo que eu gosto, de Children's Hospital e outras coisas do género.
O filme chama-se First Time Female Director.
Sim, uhum.
Okay.
Porque ela vai dirigir uma peça de teatro.
Mas é filmes, não vi nada.
Foi um fim de semana produtivo.
Muito bem. Olha, não sei se...
Eu vi a única coisa que eu vi foi o Vadio do Simon Kayat, que acho que entende a possibilidade de ver, vale a pena ver.
Ok. E é possível ver onde?
É assim, se fizeres parte da Academia de Cinema,
pronto,
que eu recomendo a todas as pessoas que se possam inscrever, que se inscrevam, podiam estar a ver esses filmes todos agora.
Olha, também vi aqui algumas coisas, vi o Ferrari, ok, vi o Mean Girls.
Vi o Ferrari, ok.
Foi um bocado assim.
Sim.
Foi um bocado isso. Acho que a Penélope Cruz é uma grande atriz, o Adam Driver... Não sei se
sotaque italiano.
Para mim, os sotaques dão um cabo de mim. Outra vez um sotaque italiano. E eu não sei se já começa para mim, e estou a ser se calhar injusto porque pode ser a abordagem desse personagem, mas já começa numa carreira descendente de abordagem à sua personagem, o Adam Driver. Apesar de eu gostar muito dele.
Eu acho que ele está bem. Comparando com House of Gucci.
Epá, sim. Sim. Mas se calhar só esses leves de sotaque italiano puseram-me ali noutro lugar. Não, pá, está fixe, mas não é a minha praia. Revi Os Imortais, passou na RTP2.
Está bem.
Isso agora foste tu a dizer, não é?
Sim, eu nunca gostei muito do filme, acho mesmo...
Eu acho que tem coisas boas. Acho que é uma tentativa de uma coisa diferente.
Tem um meme do Nicolau Brainer a dizer, está tudo preso, meus cabrões. A única cena
que eu... Sim, mas ele está bem, acho que o Unas até está bem. Há aqui alguns clichês um bocado, todo o final do filme é um bocado aborrecido, mas pronto. Vi o Mean Girls, estava a dizer ao Chico, antes do António chegar, que pensava que fosse pior, até me diverti, e acho que as músicas
são incrível, tipo, what the fuck?
O Mean Girls, o deste ano.
Ah, ok.
Que é a história exatamente igual, os personagens têm o mesmo nome. Só que pronto, 20 anos depois ou 15 anos depois, e em musical, mas até gostei. As músicas são fixe.
Estou para ver isso.
Epá, é isso lá e pronto. E sim. Pronto, falarem pronto. Temos,
é tu, não é?
Temos outro ciclo para escolher, para eu escolher. Este ciclo que começará no próximo episódio é assim uma espécie de ramificação deste ciclo que hoje aqui termina, com o intuito de acomodar um pedido do Tiago Plácido, que nos enviou uma simpática mensagem no Instagram. Abraço, Tiago, próprios. E o
obrigado,
ciclo...
Tiago.
O ciclo terá o nome de Anda Bater, Tu Bates Bem, sobre filmes realizados por alguém também conhecido como ator, mas que não se dirige a si próprio, ao contrário deste ciclo.
Ok, és atores, atrizes que realizaram.
Exatamente.
Vez.
E, mas Chelsea Peretti não... e Paul Schick, dava. Por exemplo.
Ah, exato.
Não sei se,
Ah, não, mas ela entra.
Não sei se ela entra. A questão é essa.
Ela entra, entra.
Essa é a grande diferença.
Há atores a realizar que não entram.
Exatamente. É que não entram neste filme que tu, que tu escolhes para aqui.
Ok.
Está bem.
E nesse espírito, vamos começar o ciclo com Stand By Me, filme de 1986 de Rob Reiner. Que pode ser visto à data de hoje na Amazon Prime, que eu presumo que sejam rewatches para nós os três, certo?
Uhum. Acho que sim.
Muito bem. Foi o pedido do Tiago.
Menos para o River Phoenix.
RIP. cá está. Ainda nem começámos a falar do filme.
É muito estranho. Pronto, já depois falamos de.
O quê? O quê?
É muito estranho.
O filme ou.
Não, ver esse filme, porque o filme é sobre o personagem de Richard Dreyfuss a lidar com a morte do River Phoenix. Então eu já vi esse filme com ele morto. Também sempre aquela coisa do. Did they know?
Pronúncios, quem sabe. Vejam ou revejam também Stand By Me. Até o próximo episódio. Caros ouvintes, cá estaremos para mandar bitados sobre ele. Tenham uma ótima semana até lá, cheia de bons filmes e de filmes medianos, que faz parte da vida.
Faz parte.
Até lá, um grande abraço. Tchau, tchau.
Até já.
When the night
is gone. Tira bilhete. Epa!